Me lembro como se fosse hoje. Eu tava sentado lá na minha mesa, trabalhando, quando do nada, ele, pai João de Angola, com uma voz serena, porém firme, me diz: levanta. Só isso, levanta. Essa foi uma das vezes em que eu mais o ouvi com nitidez. Feito todos os preparos ordenados, roupa branca, velas acesas, defumação feita, trunqueira firmada, o velho baixa, risca o ponto e diz: a partir de hoje, a gente vai se identificar por esse símbolo. E esse é o terreiro de João de Angola. Nasci ali mais um terreiro de Umbanda que hoje celebra seus 12 anos. Atina pra isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, salve você que me acompanha aqui no Atina Pra Isso. Meu nome é David Dias. Se você tá chegando hoje pela primeira vez, saiba que há muitos outros episódios anteriores a esse pra você conhecer melhor do que a gente fala aqui. Pra além de Umbanda, a gente fala pra além da religião, a gente fala pra além da cultura, enfim, a gente tenta explorar, abordar todo o universo de terreiro com esse podcast de nome Atina Pra Isso. Pra saber mais informações sobre mim aqui, David Dias, procure lá no seu Instagram, @davidumbanda, e você encontra tudo que a gente tem desenvolvido aqui no Aruanda Studios, aqui no Atina Pra Isso, aqui no podcast, no YouTube e tantas outras produções que estão envolvidas nessa amálgama, nesse espaço, nesse complexo de nome Aruanda. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu acredito que esse podcast vai ser quase que um podcast express, até porque, primeiro, eu tô rouco, não sei se você pôde perceber, eu tô rouco, e segundo, é exatamente hoje em que nós começaremos as celebrações de 12 anos aqui do Terreiro Aruanda. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar para vocês que o estúdio, o terreiro, a produtora, enfim, tudo isso está hoje altamente movimentado, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque nós estamos em uma jornada de celebração, de reforma. Enfim, você que é de terreiro deve saber como funciona aniversário de terreiro ou festa de terreiro, né? Pra você ter uma ideia, nós estamos em função aqui no terreiro desde quinta-feira passada. Então, de quinta-feira à noite, nós tivemos quinta, nós tivemos um bori na sexta-feira à noite, que virou pro sábado. No sábado, nós tivemos um orô pra Exu, que foi a coisa maravilhosa. Domingo, nós tivemos um encontro entre os sacerdotes, que foi incrível, mas é claro, né? O corpo deste homem que em breve completa 40 anos já não é mais o corpo daquele que um dia completou 20. Enfim, é vida que segue, é programa que segue, e a gente segue com o nosso compromisso semanal de se encontrar aqui e falar um pouco mais sobre esse universo da Umbanda. Eu quero agradecer aqui você que me mandou mensagem pelo Instagram, comemorando, celebrando, dizendo da tamanha importância que foi a série Mediunidade na Umbanda e o quanto isso tem impactado sua vida, a forma de você se entender enquanto alguém de transe que incorpora. Eu fico muito feliz. Esses feedbacks são importantes para que a gente tenha aí noção de como tem sido o podcast, de como as pessoas têm recebido o podcast. Compartilhar dessas informações com a gente é muito importante para que a gente também entenda do valor que esse podcast tem para vocês. Porque para a gente do lado de cá, para a produção, é muito importante falar da nossa vida, falar daquilo que nos move no nosso dia a dia. E aí quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo feedback, a mesma ideia ou a mesma noção do que é o podcast a partir do ouvinte, isso é muito importante. Ainda assim, é curioso notar como as pessoas querem ouvir mais sobre como se deu a sequência dessa mediunidade, como tudo isso continuou. Isso veio a calhar, porque hoje eu venho aqui para dizer onde que isso desembocou, né? Aonde que isso acabou dando, o que aconteceu depois desse processo de desenvolvimento, que nada mais, nada menos, teve um desfecho com a abertura de um terreiro. e de um modo quase que imperceptível. Não sei se você já ouviu isso. Boa parte das pessoas, boa parte dos chefes de terreiro, boa parte dos dirigentes, dos babalorixás, dos sacerdotes, enfim, boa parte das lideranças de axé notaram-se em um terreiro depois que aquele movimento já estava acontecendo. Do lado de cá, eu, pelo menos, nunca havia pensado em ser uma liderança de terreiro. Aliás, eu nunca havia nem pensado em ser alguém de axé. E quando eu menos percebi, eu já era alguém de axé, eu já era um sacerdote, eu já era um líder de terreiro. É claro que o tempo passou e óbvio, né? São 12 anos que a gente vem atravessando essa jornada e é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como nasceu o Aruanda, sobre como nasceu o terreiro do Pai João de Angola. E foi uma construção mesmo. Para vocês que não conhecem ainda o terreiro, o Aruanda ele fica na Vila Prudente, é uma região da zona leste de São Paulo, e bem perto ali do Ipiranga, já é a linha verde, né, do metrô, a última estação da linha verde do metrô. Então nós estamos aí perto do Ipiranga, nós estamos ao lado da Moca também, tanto que há pessoas que leem essa região enquanto Moca, porque nós estamos bem numa linha limite aí entre Vila Prudente e Moca. Então é uma região bem próxima também aí do início já da zona sul de São Paulo. Uma linha bem limítrofe aí. A gente está na rua Capitão Pacheco e Chaves, número 995. É uma encruzilhada maravilhosa que nós devemos estar aqui por volta de 6 anos. Mas não foi aqui que tudo começou, pelo contrário. Nós estivemos num espaço bem menor, num lugar bem menor que começou junto do meu escritório. Eu trabalhava e ali eu fazia as giras terças-feiras no meu trabalho mesmo. Terminava o trabalho, era como se fosse uma sobreloja. Sabe aqueles consultórios de dentista que tem a recepção e aí você abre a portinha, tem uma sala? Pois bem, era esse o meu escritório ali na Vila Zelina. Para você que conhece ali a Vila Zelina, o terreiro começa em frente a uma lanchonete que é muito conhecida, chamada Santa Coxinha. E o terreiro começa ali. O terreiro começa ali, junto do meu escritório, aquele negócio todo. Mas começa muito antes de ser um terreiro. Tudo começa a partir de um trabalho. Eu já incorporava em casa, já trazia os meus guias e tudo mais ali. Aquela coisa bem caseira mesmo. Depois eu começo a trazer os meus guias dentro do meu escritório, dentro do meu trabalho. E ali há um dia que a gente reserva para fazer uma gira à noite. Então afasta, sabe aquele negócio de afasta a mesa, coloca o sofá para cá, puxa o vaso e aí acende as velas, firma a tronqueira, tem uma tronqueira já escondida. Quem é da macumba já entra no escritório, já sabe que tem alguma coisa ali, né? Então ali começa a se desenvolver um trabalho e a gente gostava muito de ler e pensar, estudar a Umbanda, né? E eu tô falando disso há 12 anos. A gente começa a ler, a estudar, a refletir sobre Umbanda, começamos a fazer alguns estudos sobre Umbanda e nessa época a gente começa a juntar uma turma interessada sobre aprender sobre Umbanda. Com isso a gente começa a fazer alguns trabalhos esporádicos, era eu e uma turma de aproximadamente 3 pessoas, veja, uma turma de 3 pessoas, e aí a gente começa a fazer uma gira, e a primeira coisa que a gente estabelece é uma frequência, mas ainda de modo muito informal, uma frequência de encontros, pra gente discutir, entender, compartilhar de aprendizados ali, algo bem amador mesmo, até que um dia, se liga, até que um dia eu tô trabalhando ali, escritório, expediente normal, por volta de 4, 5 da tarde, vem o Pai João de Angola, do meu lado, e a única coisa que ele fala assim, levanta. Mas foi uma nitidez. Eu não me assustei, porque eu já conhecia o Preto Velho, eu já conhecia o Pai João de Angola. Lembra, nos episódios anteriores eu conto como foi esse desenvolvimento. Então ele chegou e a única coisa que ele disse foi, levanta. Na hora eu falei, cara, deu muito ruim. Deu muito ruim, aconteceu alguma coisa muito séria. Ou vai acontecer algo muito importante. Mas sabe quando dá aquele tino que você fala, meu, pera. Eu já levantei, primeira coisa, já fechei as janelas do escritório, abaixei a tela do computador, falei, pelo jeito, hoje o expediente acabou. Desci as escadas, fechei a porta, já saí fechando, puxando cortina, e ali eu já pus a minha roupa branca, ali eu já comecei a defumar o lugar, falei, vai vir coisa aí. Comecei a defumar o lugar, já acendi minhas velas, e não que era um terreiro, pelo contrário, o que eu tinha ali era o quê? Uma imagem de um preto velho, que é o Pai João de Angola, uma imagem de Exu, enfim. Sabe aquilo? Vou fazer com o que eu tenho. E ali eu fui fazendo o que eu sabia, fui fazendo as firmezas e tudo mais. Até que em certo ponto, Pai João de Angola baixa, passa a mão na pemba, risca o ponto e diz, a partir de agora, nós vamos nos identificar por esse símbolo. E ali ele risca o ponto dele pela primeira vez e ele fala, esse aqui é o terreiro do Pai João de Angola. E aí passa mil coisas na cabeça, tá ligado? Passa mil coisas na cabeça e a gente fica, pera um pouquinho. A gente quem? Que terreiro? Terreiro de o quê? Eu tenho um terreiro? E a cabeça vai para mil lugares e você fala, meu Deus, pera um pouco. O que que tá acontecendo? De qualquer forma, os trabalhos continuaram, nós continuamos mantendo uma frequência daquilo. E aí começaram a ir mais pessoas e mais pessoas, e aquele escritório começou a ficar pequeno. Até que nós tivemos uma fase que eu voltei para minha casa, continuei os trabalhos lá. Então você imagina, no quarto, afastava a cama, acendiam as velas, montava-se o congá dentro do quarto e no final o trabalho acabava. Você imagina, o trabalho acabava e quem dormia naquele quarto lotado de vela? Eu. Até que chega um dia, no meio do trabalho, olha isso, no meio do trabalho, o Pai João olha para todo mundo e fala assim, a seguinte frase que ficou muito conhecida aqui na comunidade, ele olha para todo mundo e ele fala assim, embalem as imagens. E aí um olhou para a cara do outro assustado, como assim embala as imagens? E ele repetiu, embalem as imagens, nós vamos mudar. E foi embora, sabe? Soltou aquela granada e saiu fora. E foi embora. E aí assim, a única informação que ele deixou foi, nós não pararemos nenhuma gira, não haverá uma interrupção nos trabalhos. Os trabalhos aconteciam de 15 em 15 dias naquela época. E no dia seguinte a gente se reuniu para discutir aquela informação. E eu falei, olha gente, vamos conversar para entender o que aconteceu. Nós teremos que mudar e pelo jeito haverá custos. Pronto. Ali aquele grupo de 15 pessoas, de sei lá quantas pessoas, voltou a ser um grupo de 5, 6. Por quê? Porque é o início e é óbvio que se você é de terreiro, você já deve ter passado por isso. Principalmente se você é babalorixá ou ialorixá, ou se você acompanhou o surgimento de um terreiro. Aquele terreiro que todo mundo frequentava, a hora que nós olhamos e falamos, olha, teremos que colocar a mão no bolso. Porém, naquela época eu já tinha um pouco de instrução e saberia que isso ia acontecer. E eu sabia já, embora ainda de modo muito precoce, da importância da contribuição para a subsistência de uma comunidade, embora eu não tinha a mínima noção de comunidade, algo que eu vim aprender há pouco. Eu nunca aprendi sobre a construção de uma comunidade, senão na vivência dela mesma, sabe? Aprender sobre comunidade foi algo que veio junto dos meus estudos sobre a história da Umbanda, junto dos meus estudos sobre os mais velhos, junto dos meus estudos sobre negritude. É aí que eu trago o entendimento de comunidade da forma como eu vejo hoje. Mas enfim, a bomba foi lançada, todos preocupados, aquela questão impactante ali, a gente não sabia o que faria, algumas pessoas já começaram, como dizia minha mãe, algumas pessoas já começaram a puxar o carro, e aquelas que ficaram preocupadas, do tipo, mano, nós vamos fazer o quê? Pra onde que nós vamos mudar? E aí não poderia ser diferente. Comecei a procurar imóveis pra alugar pela primeira vez na vida, imóveis para fazer um terreiro, para montar um terreiro. E aí bate num lugar, bate no outro. E assim, para quem nunca alugou nada para o terreiro, R$100 é uma fortuna. E aí começa a ver daqui, começa a ver de lá e nada, e o tempo passando. E o Pai João havia dito, nós não pararemos nenhum trabalho. E aí passa uma semana, passa 10 dias, faltando 3 dias pra gira novamente, que era na terça-feira, era uma sexta-feira, eu passo na Vila Prudente e vejo um imóvel pra alugar. No final, ali já próximo do Shopping Moca, eu passo, vejo uma placa, aluga-se. E aí eu converso com a minha irmã, Karina. Falo, Karina, eu vi uma placa lá, acho que vai ser esse lugar, hein? Uma placa, o imóvelzinho tá meio baleado, tá com cara de garagem, mas eu acho que é ali, é perto de casa e tal, 10 minutinhos de casa. E aí a gente foi lá, eu passei de manhã. Estranhamente, quando eu comentei isso com ela, minha irmã trabalhava ali perto, ela falou, eu passei lá e eu vi esse imóvel ainda hoje. Eu falei, então é isso, é esse imóvel. À tarde a gente chegou, fomos ver o imóvel, entramos em contato com o proprietário. Ele tava pela região, ele foi lá, abriu pra gente, o espaço era minúsculo. O espaço era literalmente uma garagem. Eu falei, é isso. E aí o rapaz, não, tudo bem, vamos conversar. Como hoje é uma sexta-feira... Semana que vem as coisas começam, a gente já pode começar a conversar sobre contrato. Falei, não, você não entendeu. Eu preciso dessa chave hoje. E aí, a cara de espanto do cara, né? Eu falei, olha, é um terreiro, eu preciso dessa chave hoje porque eu tenho uma gira terça, eu vou precisar alugar, eu vou precisar arrumar o espaço, eu vou precisar trazer minhas coisas e tal. Ele falou, olha, meu cunhado tem uma imobiliária, se você quiser correr lá, fecha em 20 minutos, você faz todo o corre necessário, eu te entrego a chave ainda hoje. Pra quê? E pra conseguir o dinheiro do calção, da locação? Nossa, olha, foi um corre danado, mas deixa eu te contar. Era sexta-feira, 9 horas da noite, eu peguei a chave do novo terreiro do Pai João de Angola. Você tem noção disso? E aí foi um pega pra capar, né? Foi um pega pra capar pra construir esse terreiro, pra tirar as coisas do quarto no final de semana. Então foi sábado, domingo, segunda, pra pintar, pra reformar, pra subir parede, pra levar as imagens, fazer aquilo que a gente sabia, fazer de firmeza do espaço e tal. Nessa época, eu já tinha um pouco de conhecimento, até porque eu já tinha estudado um pouco, já tinha vivenciado um pouco. Enfim, terça-feira seguinte, 8 da noite, eu tava abrindo os trabalhos de Umbanda. Mas foi uma comoção, né? Foi uma comoção, eu não lembro nem se eu tive forças pra falar alguma pra falar alguma coisa na época. Foi a coisa mais linda. O espaço era minúsculo, cabiam acho que umas 10, não sei, 10, 20 cadeiras. E ali a gente ficou por aproximadamente 3 anos, até que ficou apertado. Como todo o terreiro de Umbanda. É difícil, inclusive, a gente ver uma casa de axé vazia. Pois bem, como todo o terreiro de Umbanda apertado, eu olhei e falei, meu, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar. E aí eu encontrei um aluguel. Veja, naquela época o aluguel não era nem R$1.000. Eu encontrei um aluguel que era 3 vezes mais caro. E aí fui ver o imóvel e olhei e falei, nossa, não vai dar. Não vai dar, tá muito caro. Até que o que acontece? Chega o Pai João, olha pra todo mundo e fala, embalem as imagens. Eu falei, não é possível. Não é possível, não é possível. E o que aconteceu? Era o final de ano, a última gira do ano, o velho fala, embalem as imagens, porque hoje é a última gira aqui. A gente ficou em pânico, porque eu falei, não, pelo amor de Deus, agora que a gente conseguiu um lugar, agora que nós estamos acomodados, nós estamos tranquilos, não é possível. Pois dito e feito, embalamos as imagens e aquele espaço que era 3 vezes mais caro o aluguel, foi nosso. No primeiro dia útil do ano seguinte, estávamos lá novamente no salão que hoje é o Aruanda. Então nós estamos até hoje nesse espaço. E aí, no primeiro dia útil do ano, estava eu com as chaves comemorando com a comunidade que nós tínhamos uma chave do terreiro. Uma semana seguinte, depois de todos os fundamentos do terreiro, depois de todos os assentamentos, estava a gente lá de novo tocando a gira. É assim que nasce, cresce e se desenvolve esse terreiro, que desde que existe leva o nome de Templo Umbandista Pai João de Angola. E de lá pra cá é aqui que nós estamos, nesse salão, localizado aqui na Vila Prudente. Contudo, o que muda é que com o tempo a gente aluga outros espaços desse prédio. A gente aluga o fundo e, consequentemente, pré-pandemia, nós alugamos o prédio inteiro. Então, o 995 aqui é o prédio que compreende tudo o que é parte da nossa criação, que vai se ampliando tão quanto Exu, que vai se ampliando tão quanto uma casa de axé. Então, hoje, o terreiro é só mais uma estrutura dessa grande Aruanda, desse grande lugar que a gente conhece por Aruanda, que muita gente pergunta, inclusive, né? Muita gente fala, mas David, o terreiro não chama Pai João de Angola? O que vem a ser o terreiro Aruanda? Qual a diferença disso? Para que fique claro a todos aqui, talvez seja essa uma das vezes que eu falo sobre isso, o Aruanda é um coletivo de axé. Eu acho que fala muito mais sobre a proposta de unir um coletivo criativo, cultural, artístico, um coletivo de axé, baseado em tudo aquilo que a gente produz. Então, O Aruanda compete no projeto Aruanda Studios, que é onde a gente faz as gravações do Atina Pra Isso, do meu YouTube, do YouTube da Renata, do YouTube da Ana Palottini, de uma série de outras pessoas que estão conectadas a essa malha de axé. Nessa estrutura ainda compreende o Aruanda EAD, que é o espaço onde a gente tem a oportunidade de disseminar conhecimentos sobre a Umbanda, sobre história da Umbanda, sobre comunidade, enfim, o Aruanda EAD, o curso, os cursos do Aruanda EAD também são gravados aqui nessa estrutura. Então tem o estúdio de gravação de podcast, tem o estúdio de gravação de YouTube, tem o Aruanda Studios, onde acontecem as gravações do Aruanda EAD e, consequentemente, o Atina Pra Isso Live é onde acontece lá, sem contar o Black Aruanda, né, que acontece aqui também, que não dá pra divulgar porque o espaço é pequeno. Tem o Mandingas, que é a nossa loja de distribuição de produtos de macumba. Tem o Macaia, que é esse espaço de difusão de saberes sobre ervas. Tem a sede do Terreiro Resiste, que é aqui no Aruanda. A sede do Terreiro Resiste fica aqui com o seu jurídico, com a comunicação. E por fim, o terreiro. E o terreiro acaba assumindo, então, essa identidade do Aruanda. E aí a gente, então, assume o terreiro como o Terreiro Aruanda, que atualmente tem à frente o Preto Velho Pai João de Angola, que é o meu ancestral. E considerando essa comunidade uma comunidade de transmissão de valores, de saberes e, consequentemente, de vivências, não será para sempre que o Pai João de Angola será o chefe dessa casa, será o dono dessa casa. O Aruanda é um coletivo, o Terreiro Aruanda é um espaço de transmissão. E essa transmissão também fala sobre transmissão de vivências. Como toda casa de axé, um dia esse preto velho termina o seu trabalho aqui e outras ancestralidades assumem. Ou seja, nesse momento, essa figura que vos fala vai pra parede, né? Tem o seu quadro colocado na parede, tem sua foto eternizada pelos seus mais novos e o seu sucessor assume essa estrutura. É dessa forma que se estruturam os terreiros de axé e com o Aruanda não é diferente. Hoje, a gente celebra 12 anos de terreiro a partir dessa história que eu contei para vocês aqui de um modo bem resumido. E a gente celebra esses 12 anos durante todo o mês. Ou seja, semana que vem, dia 9 de agosto, teremos uma gira de pombagiras. Dia 16, uma gira de malandros e malandras. Dia 23, nós teremos os pretos velhos. E dia 24, a gente vai ter uma macumba coletiva aqui que vai baixar todos os ancestrais da Umbanda. E parando para pensar que agora a gente tem um negócio com agosto. Olhando agora, rapidamente, parece-me que é tudo uma coincidência. Mas como nós de terreiro sabemos que coincidência não existe, tudo que se cria aqui, bom, pelo menos o terreiro e o Aruanda Studios, nascem em agosto. Ou seja, se de um lado nós estamos comemorando 12 anos do Terreiro Aruanda, de outro nós estamos comemorando 2 anos do Aruanda Studios, consequentemente 2 anos do Aruanda EAD, consequentemente 2 anos de uma série de criações que nós produzimos a partir dessa data. Pensando sobre isso, eu não posso deixar de celebrar esses 12 anos de Terreiro Aruanda com vocês e os 2 anos de Aruanda Studios sem agradecer por essa parceria que a gente tem aqui semanal. Pensando nisso, eu decidi retribuir toda essa troca também com um presente. Com isso, eu vou anunciar aqui em primeira mão, hein? Atina pra isso, em primeira mão, que a próxima edição do Atina pra Isso, com o tema Embranquecimento da Umbanda, ganha reforços. Antes de mais nada, deixa eu dizer a você, eu avisei no último episódio do Atina Pra Isso que a próxima edição, a edição do Atina Pra Isso Live, seria com o tema Embranquecimento da Umbanda e acontece agora no dia 5 de agosto, sexta-feira, 19 horas. A grande questão é a seguinte, nós ganhamos reforços. Além da minha presença, nós teremos aqui a participação do historiador e babalorixá Guilherme Watanabe, que é um babalorixá aqui de São Paulo, que todo mundo conhece, perito em história da Umbanda. Direto do Espírito Santo, nós teremos a presença do cientista social Lucas Lucena, responsável pelo conteúdo publicado no perfil do Instagram, @ Abrindo a Gira, e o podcaster e influenciador digital que vem direto do mercado de Madureira, Renzo Carvalho. Essas 3 figuras de importante expressão na Umbanda estarão juntas aqui comigo para discutir o embranquecimento histórico histórico da Umbanda, a permanência desse embranquecimento. Então eu convido você que já acompanha o Atina Pra Isso e que talvez já tenha cruzado com o conteúdo dessas pessoas, eu convido você para fazer parte desse Atina Pra Isso Live, que será agora na sexta-feira, 19 horas. É óbvio que para essa estrutura nós teremos a venda dos ingressos, que serão vendidos a partir de amanhã pela plataforma do Simpla, e eu vou divulgar isso no meu Instagram, @DavidUmbanda. Então não perca, Atina Pra Isso Live, eu, Pai Guilherme Watanabe, Lucas Lucena e Renzo Carvalho. E se você já conhece o Aruanda Studio, sabe que os ingressos são estritamente limitados, uma vez que o espaço aqui não comporta centenas de pessoas que nós gostaríamos de receber. Enfim, guarda aí, Atina Pra Isso Live, embranquecimento da Umbanda, com David Dias, Guilherme Watanabe, Renzo Carvalho e Lucas Lucena. Família, não posso deixar de agradecer aos apoiadores da produção desse podcast, que só tem sido possível em virtude da Bárbara Bianca, do Babá Júlio César Pelli, do Dervanil Júnior, da Jéssica Carvalho Cavalcante, do Zé Antônio Rangel, da Carolina Leão e do William Oliveira, para além de tantas outras pessoas que apoiam esse propósito de transmitir os valores da Umbanda aos mais diversos cantos deste Brasil afora. Para você contribuir com esse projeto, acesse apoia.se/atinapraisso. Por hoje é só. A gente se vê sexta-feira no Atina Pra Isso Live. Atina Pra Isso.
Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.